Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 10 de março de 2017. Ao microfone, Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade: Coreia do Sul, Tribunal confirma destituição da Presidente. Presidente Trump fala por telefone com o líder palestiniano. Turquia, queda de helicóptero, mata 5 pessoas. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Se o ouvinte estiver na Guiné-Bissau, poderá fazê-lo ligando para a Rádio PGT ou então para a Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet. Poderão fazê-lo no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na técnica, temos o Aldris Regis, na produção a Doris Dodson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E amigo ouvinte, começamos hoje esta emissão da Voz da América em Moçambique, onde nas últimas 2 semanas, pelo menos 10 de padarias e restaurantes de luxo na capital do país, Maputo, foram obrigadas a encerrar, pelo menos temporariamente, e corrigir problemas relacionados com a falta de higiene nas suas instalações. Para além de pagarem multas avultadas devido a esses problemas, tiveram, portanto, que encerrar temporariamente as suas portas. William Mapote, com mais pormenores.
É uma verdadeira ofensiva de caça às más posturas. Restaurantes, padarias, pastelarias e todos os locais convencionais de produção e venda de alimentos prontos a consumir são alvo de inspeções do Instituto Nacional de Atividades Económicas, INAI, em todo o país. Trata-se de uma medida nova de uma instituição antiga que tem como finalidade corrigir um problema que se acredita seja antigo e que põe em causa a saúde pública. Rita Freitas, inspetora-geral da INAI, é o rosto da ofensiva.
Mas o principal objetivo do governo ao criar a Inspeção Nacional das Atividades Económicas foi para que a INAI fizesse com que os agentes económicos cumprissem com aquilo que são as legislações, regulamentos, normas e procedimentos vigentes em Moçambique e o consumidor sinta que tem a INAI para garantir que os serviços sejam bem prestados ao cidadão.
Só nas últimas 2 semanas, pelo menos 10 de instituições, entre padarias e restaurantes de luxo e referência na capital do país, em particular, foram obrigados a encerrar temporariamente e corrigir os problemas encontrados, que no geral se resumem à falta de higiene, para além de pagar multas avultadas.
O principal objetivo da Inspeção Nacional de Atividades Económicas, quando o governo criou, não foi para penalizar o agente económico. A penalização é em função das infrações encontradas no local, que não temos como.
Os agentes económicos saúdam a iniciativa da INAI, mas preferem que a inspeção tenha uma atitude mais comunicativa e menos penalizadora.
O que é exigido é muito bem-vindo, vai ajudar a nós, vai ajudar ao povo, mas a maneira em que é exigida cria problemas sérios, primeiro para o agente econômico, que leva anos e anos a construir o seu nome, a construir a sua imagem. E em um dia, essa imagem vai abaixo.
Fechar não é solução, mas organizar palestras, organizar uma escola para criar bons padeiros, como antigamente.
A INAI diz que as suas ofensivas vão continuar até que os cidadãos sejam devidamente tratados e a saúde pública esteja protegida. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Apote. Continuamos a falar sobre Moçambique aqui na Voz da América, nesta emissão em português para a África. O Fundo Monetário Internacional insistiu na realização de uma auditoria independente às chamadas dívidas escondidas e o governo de Moçambique diz que a investigação já está em curso e que espera que traga resultados tranquilizadores. Ramos Miguel, com mais pormenores.
O FMI condiciona a realização de negociações sobre um novo programa de ajustamento com Moçambique à realização de auditoria independente para entender os gastos descobertos há vários meses. O porta-voz do FMI, Jerry Rice, disse que continuamos a defender essa auditoria e, nesse contexto, continuaremos a discutir a possibilidade de um novo programa apoiado pelo Fundo Monetário Internacional. O governo de Moçambique, na voz do ministro das Finanças, Adriano Mariani, reiterou que a auditoria independente é fundamental.
Desde o princípio que o governo veio ao público e dizer que a auditoria internacional era assunto muito importante para trazer a confiança do país, para esclarecer alguns aspectos que todos nós, moçambicanos, queríamos saber.
E Mariano disse esperar resultados tranquilizadores.
Portanto, isto é importante para todos nós sabermos que sempre há e houve sempre esta necessidade de termos a auditoria. E é bom que tenha sido e espero que, estou convencido que vai sair um bom resultado e que nos vai ajudar a tranquilizar todos nós e termos os passos a seguir.
O governante reconhece que sem uma investigação independente, o relacionamento de Moçambique com o mundo econômico fica condicionado.
Isto vai também permitir a abertura de canais de financiamento não só para o Estado, mas sobretudo para o setor privado, porque quando não há informação sobre um caso mal esclarecido, o que acontece é que os investidores começam a ter problemas para avaliar o seu risco.
E o economista António Francisco diz que o importante neste momento é o governo tentar recuperar a confiança com os seus parceiros.
O sentimento dos investidores, dos credores, a prova que o próprio descrédito que agora se gerou, que os doadores abandonaram o orçamento, portanto, o principal ator económico neste momento que devia inspirar confiança deixou de inspirar, que era o papel, era o Estado. E o Estado deixou de contar com os doadores, deixou de contar com o Fundo Monetário, deixou de contar com os investidores. Portanto, vai ter que recuperar essa confiança.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. No seu receptor continua a Voz da América. Nós estamos a transmitir em português para a África a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. Diplomatas e parlamentares pan-africanos estão preocupados com os frequentes casos de violência contra imigrantes africanos na África do Sul e com a recusa do governo sul-africano de reconhecer que se trata de xenofobia. O nosso colaborador Simeão Pongwana com uma reportagem sobre este assunto.
Para os dirigentes sul-africanos, incluindo o antigo presidente Thabo Mbeki, os ataques e pilhagens contra africanos e seus negócios nos centros urbanos são pura criminalidade. Mbeki disse na festa dos 14 anos do Mecanismo Africano de Revisão de Pares, da NEPAD, que há nigerianos envolvidos em atividades criminosas e prostituição.
Is that they are Nigerian criminals who are involved in drug dealing. And that's true. And they are Nigerian criminals who are involved in prostitution. And that's true. And you'll find it's been against criminals, not Nigeria.
Thabo Mbeki não acredita que sul-africanos tenham saído à rua para perseguir nigerianos em Rosettenville ou em Marabastat, em Pretoria.
There's no South African who goes around chasing Nigerians because they're Nigerian. It doesn't exist.
O embaixador zambiano discordou imediatamente em voz alta com Thabo Mbeki e foi muito aplaudido por outros diplomatas africanos. Para o embaixador zambiano, a xenofobia deve ser condenada vigorosamente, como aconteceu com o apartheid.
The denials and justifications I've seen Your Excellency give, I think should not be accepted. Xenophobia, Afrophobia, like racism, should be condemned and should be condemned strongly. Like apartheid, there should be no justification, Your Excellency.
O diplomata zambiano disse que o governo sul-africano deve lidar com a criminalidade sem conotações com imigrantes, porque crime é crime. Os parlamentares pan-africanos estão igualmente desgastados com frequentes casos de xenofobia contra imigrantes africanos e com a recusa do governo sul-africano em reconhecer que se trata de xenofobia.
É feio o que se passa aqui, o que pode passar também no meu país ou noutros países, em termos de cidadãos que vêm de outros países, principalmente do próprio continente, e terem dificuldades ou situações como nós seguimos aqui. Essa situação não está prescrita mesmo na Carta da União Africana, mesmo quando os países, nos anos 50 e 60, começaram a luta no tempo da Organização da Unidade Africana, o princípio era África Unida.
Desde o início dos incidentes de violência contra imigrantes em maio de 2008, os dirigentes sul-africanos nunca aceitaram que se trata de xenofobia. Em 2015, alguns países das vítimas e os parlamentares pan-africanos protestaram contra a atitude do governo sul-africano. Face aos protestos, o presidente Jacob Zuma foi a Maputo, Moçambique, pedir desculpas pela morte de moçambicanos e enviou o seu vice à cimeira dos líderes do movimento dos não alinhados para pedir desculpas. No entanto, a situação continua. Simeão Panguan, Voz da América, em Joanesburgo.
Obrigado, Simeão Panguan. No seu receptor continua a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington. Passagem agora à Guiné-Bissau. O encontro de dirigentes políticos da Guiné-Bissau, que estava previsto para hoje na Guiné-Conakry, com o objetivo de procurar uma saída para a crise naquele país, poderá não se realizar devido à recusa, por diferentes razões, de algumas das partes. Fontes da CDAO em Bissau indicaram ser ainda pouco clara a ida ou não dos dirigentes guineenses a Conakry, como estava previsto. Sertório Biote, o líder da bancada parlamentar do Partido da Renovação Social, PRS, segunda força política no Parlamento guineense, mas que sustenta o atual governo guineense, indicou que o seu partido não vai à Guiné-Conakry por não ter sido convidado oficialmente. O encontro devia juntar à mesma mesa representantes dos cinco partidos com assento parlamentar, o PAIGC, o PRS, PCD, UM e PND, o governo, o presidente do Parlamento e ainda o representante do grupo dos 15 deputados dissidentes do PAIGC. Em nome do grupo dos 15 deputados, Brahima Camará também considerou que a crise do país deve ser tratada e resolvida a nível interno. Camará indicou ainda que não há uma decisão sobre se o grupo iria estar representado ou não em Conakry. O primeiro-ministro Umaro Sissoko Embalo também declinou o convite de Alpha Condé, que não reconhece idoneidade suficiente para continuar a mediar a crise política na Guiné-Bissau. O secretário nacional do PIGC, Ali Ijazi, por seu turno, precisou que o partido está pronto a participar no encontro na pessoa do seu líder, Domingos Simões Pereira, acompanhado de alguns dirigentes. Já Agnello Regalo, presidente do Partido União para a Mudança, UEM, disse que está pronto para ir a Conakry. O medianeiro da crise guineense, o presidente da Guiné-Conakry, Alpha Condé, queria reunir hoje os dirigentes políticos da Guiné-Bissau, desavindos, para a busca de um consenso que pudesse viabilizar a governação no país vizinho. Alpha Condé é o medianeiro proposto pela Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, a CDAO. Na quarta-feira, ele enviou a Bissau um emissário, Nabi Bangura, ministro de Estado e secretário-geral da Presidência, que esteve reunido com vários dirigentes guineenses, a quem convidou verbalmente para estarem hoje em Conakry. Aqui Washington, Voz da América, esta é a nossa emissão em português para a África. Aqui nos Estados Unidos, a taxa de desemprego baixou ligeiramente, atingindo agora 4,7% durante o mês de fevereiro. De acordo com o relatório do Departamento do Trabalho americano, agora divulgado, a maior economia mundial criou 235 mil novos postos de trabalho durante o mês passado. Esse número ultrapassou largamente as expectativas. Os economistas dizem que a economia americana precisa de criar mensalmente 100 mil novos empregos para responder à procura de trabalho. O número situa-se, portanto, em mais do dobro. Com a economia numa situação que muitos peritos consideram como sendo uma situação de pleno emprego, as companhias poderão ter que começar a aumentar os salários, de modo a poderem atrair os melhores funcionários. O relatório, agora publicado, indica também que os ordenados aumentaram em média 2,8% em relação ao ano passado, ou seja, uma percentagem maior do que a inflação. Os responsáveis do Banco Central Americano estão a seguir atentamente a evolução da economia e os números agora divulgados poderão apontar para uma subida das taxas de juros. O Federal Reserve, assim se chama o Banco Central Americano, reúne-se já na semana que vem e muitos economistas preveem um aumento das taxas de juros em 0,25%. Thank you. Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. O Tribunal Constitucional da Coreia do Sul confirmou o afastamento da presidente do país, o Amâncio Miguel, com mais pormenor.
A confirmação da impugnação foi feita hoje e a presidente Park Geun-hye foi afastada em definitivo do cargo na sequência de um escândalo de corrupção que envolve a Samsung. O veredito provocou protestos de centenas de apoiantes da presidente e dois deles foram mortos em confrontos com a polícia do lado de fora do tribunal. Park é a primeira líder democraticamente eleita da Coreia do Sul a ser removida do cargo, num processo que provocou meses de paralisação e crise no país devido a um escândalo que também resultou na prisão do chefe do conglomerado Samsung. Uma eleição presidencial antecipada será realizada dentro de dois meses. Park não compareceu ao tribunal e um porta-voz disse que ela não fará comentários nem deve deixar a residência oficial, a Casa Azul, ainda hoje, sexta-feira. O presidente em exercício do tribunal, Lee Jong-mi, disse que Park violou a Constituição durante o seu mandato e, apesar da objeção do parlamento e da imprensa, ela tinha escondido a verdade e reprimido os seus críticos. Park, de 65 anos de idade, nega ter cometido qualquer irregularidade. Agora, sem mais imunidade presidencial, poderá ser alvo de denúncia criminal pelos crimes de corrupção e abuso de poder por ter conspirado com a amiga Choi Soi-sil.
Obrigado, Amâncio Miguel. Passagem agora aqui na Voz da América à situação no Chad. A guerra contra o movimento Boko Haram, o movimento islamista terrorista, coloca as mulheres vulneráveis à pobreza, à violência e também ao isolamento. Quem o diz é a embaixadora adjunta dos Estados Unidos junto das Nações Unidas, Michelle Sazon. O Amâncio Miguel, de novo, tem mais pormenores sobre este tema.
A embaixadora Sisun integrou uma missão do Conselho de Segurança das Nações Unidas à região do Lago Chad, na África Ocidental. A missão escalou a área de Camarões, Chad, Níger e Nigéria, todas alvo das investidas do movimento Boko Haram. Cerca de 26 milhões de pessoas dos quatro países enfrentam uma crise resultante das ações do Boko Haram. Na região, há uma severa falta de alimentos. A embaixadora Sisun disse que as mulheres que antes estavam nas fileiras do Boko Haram, voluntária ou involuntariamente, estão estigmatizadas mais do que os homens que fizeram parte do grupo. Preocupante é a possibilidade de voltarem a casar ou a ficar nas suas comunidades. As mulheres enfrentam também outros problemas, ou são viúvas, ou estão sozinhas, cuidando sem recursos de muitas crianças. A embaixadora disse que viu mulheres que perderam os seus maridos, mortos ou recrutados pelo Boko Haram, e já sem família, são mulheres que perderam um ou mais filhos recrutados pelo Boko Haram.
When we asked, I asked yesterday in the women's tent, how many of you are the head of the household? And almost every hand went up of some two dozen women. So these women had either lost
their husbands. Em Maroua, norte de Camarões, e em Maiduguri, nordeste da Nigéria, concretamente no estado do Borno, os representantes do Conselho de Segurança encontraram-se com muitas refugiadas. Uma das mulheres que viram tem 8 filhos e, para alimentá-los, recorre à esmola. A embaixadora Sisun disse que o cenário serviu de alerta para a comunidade internacional olhar para a sustentabilidade do financiamento de crises alimentares agudas. Nos quatro países visitados, os membros da missão foram informados pelas autoridades que foram feitos avanços no combate ao Boko Haram, mas o movimento continua a representar uma grande ameaça porque os seus militantes usam agora táticas como bombistas suicidas e explosivos improvisados. Os Estados Unidos prometeram $300 milhões de assistência humanitária para a região do Lago Chad entre 2016 e 2017 e $40 milhões para fortalecer a cooperação na área de segurança entre os quatro países. A embaixadora Sisun disse que ela e seus colegas do Conselho de Segurança irão continuar a defender uma maior resposta para a situação na bacia do Lago Chad.
Obrigado, Amâncio Miguel. Continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. O Parlamento da África do Sul pode vir a aprovar dentro em breve a comercialização e exportação de corno de rinoceronte para fins pessoais. O governo propôs a legislação no início deste ano e o período de 30 dias para o comentário público expira hoje, sexta-feira. Este o tema do trabalho de Tuso Kumalo, apresentado aqui na Voz da América pelo Paulo Oliveira.
A proposta da lei, segundo o governo, visa o comércio doméstico do corno do rinoceronte, bem como a exportação individual de 2 unidades de cada vez, apenas para uso pessoal e sob rígido controlo. O Departamento Sul-Africano de Assuntos Ambientais propôs que qualquer venda inclua todos os detalhes do comprador e identidade que vende, bem como o perfil genético de cada corno que seja vendido. Em 2015, 2 criadores independentes de rinocerontes ganharam uma ação judicial contestando a proibição doméstica. O governo tentou recorrer da decisão, mas perdeu o apelo. O Departamento de Assuntos Ambientais propôs a nova legislação para cumprir a decisão do Tribunal de 2015. A proposta de lei foi aplaudida pelos criadores independentes que tinham lutado para obter o cancelamento da proibição. Pelham Jones é o presidente da Associação de Criadores Privados.
The benefit of domestic trade is it will allow now a partial supply of rhino horn from existing stockpiles, in other words, no injury to existing live animals whatsoever.
O benefício do comércio doméstico é possibilitar o fornecimento parcial de corno de rinoceronte das existências, sem causar ferimentos aos animais vivos e para ser comercializado na África do Sul e ser exportado com certificado. Os opositores consideram que não deve existir exceção no que diz respeito ao comércio de corno de rinocerontes. Os grupos de proteção dos animais acreditam que a legislação limitada vai abrir caminho aos sindicatos do crime. Joe Shaw é o diretor do programa de rinocerontes do Fundo de Vida Selvagem na África do Sul.
We don't believe that the necessary control mechanisms are currently in place at an international, national or provincial level.
Não acreditamos que estejam incluídos os mecanismos a nível internacional, nacional e provincial para permitir a aplicação da lei e possibilitar ao pessoal o comércio ilegal doméstico face aos níveis do comércio ilegal. O comércio internacional foi proibido em 1977. Jones, da Associação de Criadores de Rinoceronte, refere que não existe prova que a proibição internacional tenha protegido o rinoceronte e considera que o comércio ilegal vai ajudar a financiar estas iniciativas de conservação.
Due to this severe security cost, many reserves have in fact given up and have sold all of their rhino populations. So this revenue will at least help to mitigate certain of.
Devido aos elevados custos da segurança, muitas reservas desistiram e venderam as populações dos rinocerontes, e desta forma as receitas vão ajudar pelo menos a mitigar as despesas das operações. Um corno de rinoceronte pode ser vendido por $23,000. Todos os anos, e segundo as estatísticas do governo da África do Sul, o governo perde cerca de 1 milhão de rinocerontes para os caçadores ilegais, que fazem o tráfico dos cornos para países asiáticos, onde se acredita serem capazes de tratar certas doenças, apesar de não existir qualquer prova disso.
Amigo ouvinte, como habitualmente, vamos agora propor-lhe aqui na Voz da América a página desportiva com João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar com o futebol africano. As competições pan-africanas de clubes regressam a partir de hoje e durante todo o fim de semana, e há equipas de Angola e Moçambique em ação. Na Liga dos Campeões estamos ainda nas pré-eliminatórias que vão dar lugar depois à fase de grupos. O Ferroviário da Beira recebe o Barak Yang Controla da Libéria. O jogo é no domingo. Na Taça das Confederações, o Recreativo do Libolo, de Angola, está em ação amanhã contra o Ngezi Platinum Stars, do Zimbábue. Do futebol africano, passamos à Europa, onde em Portugal hoje o Porto joga fora com o Aroca. Porto tem segundo lugar no campeonato português, a 1 ponto do Benfica, e portanto a querer manter a pressão vai ter que ganhar, portanto. Na terça-feira, o Porto, com uma deslocação difícil à Itália, para defrontar o Juventus para a Liga dos Campeões. Na primeira mão, o Juventus venceu por 2-0, pelo que o Porto tem em Itália missão impossível. O Juventus tem hoje um jogo difícil em Itália para o campeonato italiano. Recebe o Milão. Há ainda efeitos da vitória do Barcelona por 6-1 frente ao Paris Saint-Germain para a Liga dos Campeões. A União Europeia de Futebol, a UEFA, abriu um processo disciplinar contra o Barcelona pela invasão do campo no final da vitória contra o PSG. Quando o Barça marcou o sexto golo, tudo entrou em campo, técnicos, jogadores, suplentes, tantos outros foram festejar com os jogadores. Agora vai haver multas, se não mesmo suspensões. Em França, entretanto, os jogadores do Paris Saint-Germain foram recebidos por adeptos furiosos com a derrota, troca de insultos, carros dos jogadores foram danificados. O médio Thiago Mota atropelou um adepto que sofreu ferimentos ligeiros e formalizou uma queixa na polícia contra o jogador. Basquetebol americano, NBA. Ontem os campeões, o Cleveland Cavaliers, perderam frente ao Detroit por 106-101. Cleveland mantém-se no topo da Conferência Leste com 42 vitórias e 21 derrotas, mas algo não vai muito bem, 3 derrotas seguidas para o Cleveland. Duas equipas de Los Angeles estiveram em ação ontem. O Clippers foi a Memphis ganhar por 114-98. O Lakers foram até a Phoenix e também ganharam 122-110.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
E tempo agora, amigo ouvinte, aqui na Voz da América para as principais notícias. O Tribunal Constitucional da Coreia do Sul confirmou a destituição da presidente Park Geun-hye e removeu em definitivo do cargo esta sexta-feira, na sequência de um escândalo de corrupção envolvendo a firma Samsung. O verdito provocou protestos de centenas de apoiantes da presidente e 2 manifestantes foram mortos em confrontos com a polícia do lado de fora do tribunal. Park é a primeira líder democraticamente eleita da Coreia do Sul a ser removida do cargo, num processo que provocou meses de paralisia e crise no país devido a um escândalo que também resultou na prisão do chefe da Samsung. Uma eleição presidencial antecipada na Coreia do Sul será realizada dentro de 60 dias. O presidente nigeriano Muhammadu Buhari já regressou ao seu país após várias semanas de tratamento médico na Grã-Bretanha, mas anunciou que o vice-presidente vai continuar a dirigir o executivo. Buhari desembarcou hoje em Kaduna, foi transportado de helicóptero até à capital, Abuja, e foi recebido pelo vice-presidente Yemi Osinbajo e importantes comandantes militares. Nos seus breves comentários, Buhari não revelou de que doença é que padecia, mas mencionou transfusões de sangue durante 7 semanas de tratamento médico em Londres. Os presidentes da Rússia e da Turquia, Vladimir Putin e Recep Erdogan, respectivamente, abordaram em Moscou a situação na Síria, a luta contra o terrorismo e a normalização das relações bilaterais, o conflito sírio, as negociações de paz entre o regime e a oposição armada e a coordenação das ações militares de ambos os Estados no país árabe dominaram a reunião dos 2 líderes. Aqui nos Estados Unidos, a taxa de desemprego baixou ligeiramente para 4,7% durante o mês de fevereiro. De acordo com o último relatório do Departamento de Trabalho americano, a maior economia mundial criou 235 mil novos postos de trabalho durante o mês passado. Este número ultrapassou largamente as expectativas. Os economistas dizem que a economia americana precisa de criar mensalmente 100 mil novos empregos para responder à procura de trabalho. Pela segunda vez este ano, os Estados Unidos procederam à deportação de um grupo de imigrantes somalis para o país de origem. Um aparelho transportando 68 somalis aterrou esta sexta-feira no aeroporto de Mogadíscio. E tempo ainda, amigo ouvinte, para os títulos de alguns dos jornais desta sexta-feira, 10 de março. O Washington Post dá especial atenção à destituição da presidente sul-coreana. O New York Times diz que o afastamento da presidente sul-coreana fará com que o país se desloque mais para a esquerda. E, por último, o USA Today, referindo-se à política nacional americana, diz que os democratas estão dispostos a dialogar se os republicanos fizerem algumas concessões no setor da saúde. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América a transmitir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhando-nos também no Twitter, no Facebook, no Instagram e ainda no WhatsApp pelo número mais 1908-652-4584. Eram 13 horas 37 segundos aqui em Washington, lá fora, céu nublado, temperatura de 5 graus centígrados. A partir de agora, o Miguel Ferron, o Paulo Oliveira, na produção continua a Doris Dodson, a assistente técnica continua a ser de Audrey Ridges. Temas do dia: Tribunal Constitucional da Coreia do Sul confirma a destituição da Presidente Park. O Presidente nigeriano regressou ao país. 10 de março de 2017, sexta-feira, estaremos com o Magazine Cultural. Teremos um resumo de notícias e o editorial da Voz da América. Diplomatas e parlamentares pan-africanos estão preocupados com os frequentes casos de violência contra imigrantes africanos na África do Sul e a recusa do governo de Pretória em reconhecer que se trata de xenofobia. Detalhes com o Simeão Ponguan.
Para os dirigentes sul-africanos, incluindo o antigo presidente Thabo Mbeki, os ataques e pilhagens contra africanos e seus negócios nos centros urbanos são pura criminalidade. Mbeki disse na festa dos 14 anos do Mecanismo Africano de Revisão de Pares, da NEPAD, que há nigerianos envolvidos em atividades criminosas e prostituição.
Is that there are Nigerian criminals who are involved in drug dealing? That's true. And there are Nigerian criminals who are involved in prostitution. And that's true. And you'll find it's been against criminals, not Nigeria.
Thabo Mbeki não acredita que sul-africanos tenham saído à rua para perseguirem nigerianos em Rosettenville ou em Marabastat, em Pretória.
There's no South African who goes around chasing Nigerians because they're Nigerian. It doesn't exist.
O embaixador zambiano discordou imediatamente em voz alta com Thabo Mbeki e foi muito aplaudido por outros diplomatas africanos. Para o embaixador zambiano, a xenofobia deve ser condenada vigorosamente, como aconteceu com o apartheid.
The denials and justifications of Senior Excellency give, I think, should not be accepted. Xenophobia, Afrophobia, like racism, should be condemned and should be condemned strongly. Like apartheid, there should be no justification, Your Excellency.
O diplomata zambiano disse que o governo sul-africano deve lidar com a criminalidade sem conotações com imigrantes, porque crime é crime. Os parlamentares pan-africanos estão igualmente desgastados com frequentes casos de xenofobia contra imigrantes africanos e com a recusa do governo sul-africano em reconhecer que se trata de xenofobia.
É feio o que se passa aqui, o que pode passar também no meu país ou noutros países, em termos de cidadãos que vêm de outros países, principalmente do próprio continente, e terem dificuldades ou situações como nós seguimos aqui. Essa situação não está prescrita mesmo na Carta da União Africana. Mesmo quando os países, nos anos 50 e 60, começaram a luta no tempo da Organização da Unidade Africana, o princípio era África Unida.
Desde o início dos incidentes de violência contra imigrantes em maio de 2008, os dirigentes sul-africanos nunca aceitaram que se trata de xenofobia. Em 2015, alguns países das vítimas e os parlamentares pan-africanos protestaram contra a atitude do governo sul-africano. Face aos protestos, o presidente Jacob Zuma foi a Maputo, Moçambique, pedir desculpas pela morte de moçambicanos e enviou o seu vice à cimeira dos líderes do movimento dos não alinhados para pedir desculpas. No entanto, a situação continua. Simeão Panguan, Voz da América, em Joanesburgo.
Passo para a economia com o Eduardo Ferro.
O grupo americano ExxonMobil pagou 2,8 mil milhões de dólares ao grupo italiano Eni por uma participação indireta de 25% no bloco Área 4 de Bacia de Rovuma, no norte de Moçambique. Antes deste negócio, o grupo Eni detinha uma participação indireta de 50% no bloco através de uma participação de 71,4% da empresa Eni East Africa, que por sua vez detém 70% da concessão Área 4. Uma vez concluído e aprovado pelo governo de Moçambique, a Eni East Africa terá como acionistas os grupos Eni, ExxonMobil e a China National Petroleum Corporation, a estatal Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, o grupo português Galp Energia e ainda o grupo sul-coreano Cogas. O comércio entre a China e os países de língua portuguesa atingiu 8.281 milhões de dólares em janeiro de 2017, um montante que representa um acréscimo homólogo de 7,52%. Angola e o Brasil foram responsáveis em janeiro por 92% das trocas comerciais entre a China e os oito países de língua portuguesa, com um total de 7.625 milhões de dólares. As trocas comerciais da China com Angola ascenderam a 2.026 milhões de dólares. Com o Brasil, o comércio bilateral atingiu os 5.599 milhões de dólares. Em Angola, a albufeira de aproveitamento hidroelétrico de Lauca, em construção no rio Coanza, na província de Malanje, começa a receber água já amanhã com o fecho do túnel número 2 do desvio do rio. O processo terá a duração de 120 dias, fim dos quais a albufeira terá acumulado 2.680 milhões de metros cúbicos, o que permitirá dar início, assim, à produção de energia elétrica. Com uma altura de 132 metros e abrangendo uma área de 24 mil hectares, incluindo a albufeira, a barragem de Lauca, com uma capacidade projetada de 2.070 megawatts, constitui atualmente o maior projeto de engenharia civil e mecânica de Angola. O projeto, com um custo de 4,5 mil milhões de dólares, envolve a construção, produção, fornecimento e colocação em serviço do sistema de transporte de energia, sendo a maior barragem em construção no rio Coanza, depois de Cambambo, com 960 megawatts, e Capanda, com 520 megawatts. E, por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, o euro valia 1,06 dólares, a libra estava cotada a 1,21 dólares.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
O escritor e jornalista brasileiro Sérgio Túlio Caldas acaba de publicar um livro sobre Angola. Com os pés na África é exatamente o tema da nossa conversa com Caldas, que não esconde a sua paixão por Angola.
Esse título, né, é até curioso, assim, eu coloquei com os pés na África, porque foi assim, é na África mesmo, né, é pisando com os dois pés, é dentro do país.
É diferente daquele olhar de turista que passa uma semana, definitivamente.
Sim, totalmente diferente do olhar do turista, porque como um turista, e eu acho que aí também existe uma grande diferença, né, entre turistas e viajantes, né. Eu me considero mais assim um viajante, porque o viajante é aquele que ele não vai atrás dos pontos turísticos, né? Ele vai pesquisar, ele quer viver, ele quer ter uma experiência nos lugares. Qualquer país que eu chego, eu quero conhecer as pessoas, quero tentar me aprofundar na cultura local. E especialmente uma coisa que eu faço muito quando eu vou para um lugar, é não levar nenhum tipo de conceito ou preconceito que a gente acaba tendo, né? Assim, o que eu quero dizer é o seguinte, é você poder chegar num país e não tecer nenhum tipo de comparação com o lugar que você vive, da forma que você vive, mas tentar compreender as pessoas do jeito que elas são, do jeito que elas vivem, do jeito que elas tratam os problemas delas, do jeito que elas resolvem os problemas delas.
Mas ao chegar a Angola, a primeira impressão que teve, o que Angola é que encontrou?
Angola não é um país totalmente aberto, é um país que a gente acaba tendo. É curioso isso, porque eu, como brasileiro, né, nós temos uma aproximação cultural social e histórica com Angola muito grande. A gente tem uma, o Brasil, a gente tem uma conexão muito grande com Angola, até porque, historicamente, foi o país de onde vieram mais escravos. Tá? A gente tem um número, é claro que não é um número preciso, porque o comércio escravagista, ele envolveu bandidagem de todas as formas, né? De todos os graus, mas tem-se um número aproximado que talvez tenham saído 5 milhões de escravos, tenham cruzado o Atlântico em direção ao Brasil. Desses, 3 milhões e meio eram angolanos. E junto com esses angolanos, o que, que veio? Veio uma cultura muito rica, vieram pessoas que tinham um conhecimento de grau altíssimo, grau cultural, e isso trouxe muito para a gente. A gente tem muita cultura, muita coisa a gente herdou do povo angolano. Então, por isso, a gente tem uma aproximação muito grande e também tem essa aproximação, que são dois países que falam a mesma língua, que falam o português. E quando eu cheguei em Angola, eu vi, assim, coisas que eu não esperava do país. Primeiro é o seguinte: Angola é um país que, curiosamente, é um país muito rico, né, que tem o petróleo, é um dos grandes exportadores, depois da Nigéria, é o segundo maior exportador de petróleo. E, ao mesmo tempo que tem essa riqueza de petróleo, que tem também muitos diamantes, é um país que a distribuição de renda é muito desigual. Mas é um desigual absurdo. Você vê em Luanda, na capital, carrões, assim, carros absurdos que você vê em poucos lugares do mundo, e ao mesmo tempo você tem lá a grande maioria da população que ainda depende de um transporte público que não existe. Então tem essa diferença. E uma outra coisa que eu achei muito curioso em Angola, que me surpreendeu muito, foi a presença grande dos chineses, que é uma coisa que está acontecendo na África inteira hoje, porque os chineses começaram a ir para Angola no início agora do século XXI, para trabalhar principalmente na construção civil, construindo estradas, pontes, edifícios, reconstruindo a Angola, que foi massacrada pela guerra civil. Só que eles foram chegando, e hoje, assim, você... quando a primeira vez que eu disse no aeroporto de Luanda, eu já estranhei o fato de ter, assim, filas e filas de chineses nos guichês. E depois eu vi essa chegada de chineses em outros lugares também da África, e a gente pouco acompanha isso nos noticiários. É como se fosse uma chegada silenciosa dessa grande potência que é a China, na África, sem fazer barulho e sem se o mundo se dar conta, os chineses avançando ali. E existe, né, existe uma discussão de analistas políticos africanos e tal, de que isso aí pode ser também uma nova colonização da África.
Mas há também quem diz que a Europa Ocidental ficou muito tempo também à África. Se calhar não será um bocadinho de um jogo de ciúme? Qual é a sua opinião sobre isso?
Olha, a minha opinião é o seguinte: eu acredito que essa chegada da China na África, como a gente sabe, a África é um continente riquíssimo, né? Tem, assim, 10% das reservas mundiais de petróleo e grande quantidade de riquezas minerais que tem no subsolo africano. Ele faz da África continuar sendo um continente estratégico para as potências mundiais, né? E é obviamente que a China tem um interesse muito grande, porque a China, por exemplo, é um grande consumidor de petróleo. E Angola é um grande fornecedor de petróleo. E tem uma outra relação que também a gente não se dá conta, que eu vi lá. Essas obras civis que a China faz na África, particularmente em Angola, que a gente está falando sobre Angola, ela é feita por pessoas que respondem por processos criminosos, muita gente que responde por processo criminoso na China. E como que funciona? A pessoa que está presa na China, ela é levada para Angola, por exemplo, para ela fazer trabalhos lá, para trabalhar na construção civil, e em troca desse trabalho, ela tem a pena dela diminuída na China.
Através do livro Com os Pés na África, o brasileiro Sérgio Túlio quer ajudar a promover uma outra leitura sobre o continente.
O grande objetivo do meu livro, tá? É, como eu estou falando para um público juvenil, apesar de que eu acredito que o livro ele não tem idade, né? O livro não tem idade. Qualquer livro é para... O leitor não tem idade, qualquer pessoa tem... Qualquer pessoa pode ler qualquer livro. Eu acho que isso é o grande... É uma coisa muito legal que a literatura permite. Agora, eu tento tirar o olhar estereotipado da África. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem um problema muito sério, porque o nosso estudo sobre a África nas escolas, ele é um estudo ainda muito limitado e muito limitante. A gente, por exemplo, para você ter uma ideia, no Brasil, nas escolas, a gente estuda muito sobre o período da escravidão e os professores, as matérias nas escolas giram muito em torno disso. Só que a África vai muito além disso. A África não é isso, ela não pode ser reduzida a gente ficar falando sobre a escravidão. A África ela tem uma riqueza imensurável, uma riqueza gigantesca que sempre influenciou o mundo e que continua a influenciar. Se a gente vê hoje grandes obras da literatura, do cinema, do teatro, tem origem na África. Não vou nem falar da música, porque a música é uma coisa gigantesca, o poder da cultura africana na música internacional, né? Que vai do jazz ao blues, passando pelo reggae, que vai até o rock and roll, e tudo isso passa por uma raiz africana. Então eu quis mostrar uma África que vai muito além disso, porque eu também mostro uma África urbana, uma África que está em desenvolvimento, uma África que tem pessoas super atuantes, economistas, grandes escritores. Então eu estou mostrando essa outra África, uma África que está, digamos assim, uma África que está em evolução, que está em crescimento e que está em busca, de um caminho, apesar de todas as dificuldades que nós sabemos que tem no continente africano. Mas a África está buscando um caminho e tem pessoas ali tentando desenvolver novos projetos. E a África a gente precisa ver a África também por esse olhar.
Brasileiro, escritor e jornalista Sérgio Túlio Caldas tem no mercado o livro Com os Pés na África. Foi Artes, aqui na Voz da América, comigo, Amâncio Miguel.
Estúdios em Washington, emissão da Voz da América em português. Transmitimos a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, um discurso para todo o mundo. Frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do seu telemóvel em voaportugues e acompanhando-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp pelo número 1-908-652-4584. O programa do Serviço Português da Voz da América é escutado nas seguintes frequências, da segunda a domingo, das 17 às 18, tempo universal coordenado, a emissão vespertina, incluindo a janela de Angola, pode ser escutada em onda média em 1530 MHz, onda curta em 13.630 e 15.720. A partir das 18 até às 18h30, tempo universal coordenado, de segunda à sexta-feira, podem escutar a terceira e meia hora da emissão em português, em onda curta, nos 13.630 e 9.825. Passagem para o resumo de notícias desta sexta-feira, o dia 10 de março de 2017. O Tribunal Constitucional da Coreia do Sul confirmou a impugnação da Presidente Park Geun-hye e removeu em definitivo do cargo hoje, sexta-feira, na sequência de um escândalo de corrupção que envolve também a Samsung. O veredito provocou protestos de centenas de apoiantes da Presidente e dois manifestantes foram mortos em confrontos com a polícia do lado de fora do tribunal. Park é a primeira líder democraticamente eleita da Coreia do Sul a ser removida do cargo num processo que provocou meses de paralisia e crise no país devido a um escândalo que também resultou na prisão do chefe da Samsung. Uma eleição presidencial antecipada será realizada dentro de 60 dias. Muhammad Buhari, o presidente da Nigéria, regressou ao país após semanas de tratamento médico no estrangeiro, mas anunciou que o vice-presidente continuará a dirigir o executivo. Buhari desembarcou na cidade de Kaduna e foi transportado de helicóptero até a capital da cidade de Abuja, onde foi recebido pelo vice-presidente Osim Banjo e importantes comandantes militares. Nos seus breves comentários, Buhari não revelou a sua doença, mas mencionou transfusão de sangue durante as 7 semanas de tratamento médico em Londres, na Inglaterra. Um comunicado da presidência dá a indicação de que Buhari melhorou, mas poderá precisar de acompanhamento nas próximas semanas. Os presidentes da Rússia e da Turquia, Vladimir Putin e Erdogan, abordaram em Moscou a situação na Síria, a luta contra o terrorismo e a normalização das relações bilaterais. O conflito sírio, a negociação de paz entre o regime e a oposição armada e a coordenação de nações militares de ambos os estados do país árabe dominaram a reunião dos dois líderes. A Rússia é a par com o Irã, o principal aliado do líder sírio Bashar al-Assad, o que originou vários entendimentos com Erdogan, que apoiou abertamente desde o início a oposição armada para derrotar o regime. Aqui nos Estados Unidos, a taxa de desemprego baixou ligeiramente para 4,7% durante o mês de fevereiro. De acordo com o relatório do Departamento de Trabalho americano, a maior economia mundial criou 235 mil novos postos de trabalho no mês passado. O número ultrapassou largamente as expectativas. Os economistas dizem que a economia americana precisa de criar mensalmente 100 mil novos postos de trabalho para responder à procura. Com a economia numa situação de que muitos políticos consideram como de pleno emprego, as empresas poderão ter que começar a aumentar os salários de modo a atrair os melhores funcionários. O relatório agora publicado indica que os ordenados aumentaram a média de 2,8% em relação ao ano passado, a uma percentagem maior do que a inflação. Os responsáveis do Banco Central americano estão a seguir atentamente a evolução da economia e os números agora divulgados poderão apontar para uma subida das taxas de juros. A Federal Reserve reúne-se na semana que vem e muitos economistas prevêem aumento de taxas de juros em 0,5%. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos efetuaram nos últimos dias mais de 30 ataques aéreos no Iêmen contra o grupo terrorista Al-Qaeda na Península Árabe. Este perigoso grupo terrorista tenta continuar a atacar o Ocidente, afirmou o porta-voz do capitão da Marinha, Jeff Davis. Estes ataques contra o terrorismo foram efetuados de parceria com o governo do Iêmen, referiu Davis, tendo acrescentado que as forças dos Estados Unidos vão continuar a atacar os militantes e as suas instalações para impedir as tentativas da organização terrorista e proteger as vidas dos americanos. O objetivo dos ataques é manter a pressão sobre os terroristas e negar-lhes o acesso e a liberdade de movimento dentro de tradicionais redutos, afirmou Davis. tiram vantagem de espaços não governados no Iêmen para preparar, dirigir e esperar ataques terroristas contra os Estados Unidos, referiu ainda Davis. Ações recentes visaram militantes, equipamento e infraestrutura nas zonas de Abyan, Al-Baida e Shabwa e vão degradar a capacidade do grupo terrorista para coordenar ataques terroristas no exterior e limitar a sua capacidade de isolar o território do governo legítimo do Iêmen como espaço seguro para organizar terrorismo, acrescentou o capitão Davis. A Al-Qaeda na Península Árabe continua a ser uma afiliada extremamente perigosa da Al-Qaeda e tem tirado vantagem do caos no país provocado pela guerra civil, acrescentou Davis, sublinhando que a organização tem mais sangue americano nas suas mãos que o Estado Islâmico do Iraque e da Síria. Davis referiu ainda que a Al-Qaeda na Península Árabe é uma organização terrorista que tem provado ser muito eficaz em alvejar e assassinar americanos e tenciona continuar a fazê-lo. Trata-se de um perigoso grupo localmente, a nível regional e transnacional, que inclui os Estados Unidos, o Ocidente e os nossos aliados, sublinhou ainda uma entidade da defesa. Vamos continuar a trabalhar com o governo do Iêmen e os nossos parceiros no terreno, precisou o capitão Davis, para derrotar a Al-Qaeda na Península Árabe e negar-lhe a capacidade de operar. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
A emissão da Voz da América em Português de sexta-feira, 10 de março de 2017, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam para estar no programa de hoje, sinceros votos de muito boa noite. Até amanhã. Bom fim de semana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.